vai chegar um momento em que uma parte vai ter que ser transplantada deste planeta, pelo menos transplantada do plano físico. A superfície da Terra deve ser reordenada em seguida. Então, existe uma parte que vai aí sucumbir e que, como essência, como seres etéricos, como seres astrais, ou até como seres anímicos, vão para os mundos que lhes correspondem. Mas a superfície da Terra vai ser reordenada. E alguns vão ser retirados antes ou durante esses movimentos começarem, vão ser mantidos em bases, vão ser mantidos em naves, ou vão ser mantidos em bases laboratório, até que a superfície se reordene para serem repostos aqui. Há uma parte desses 10% que vão ser repostos aqui, para prosseguirem. E a outra parte que vai ser trasladada para outros mundos mais evoluídos. Tudo isto faz parte dos planos da mente cósmica. Isto não é produto de nenhum ser. Isto faz parte da mente cósmica, da mente universal. A mente universal que tem tudo isto presente, que tem tudo isto previsto. Então, o fato, o passo evolutivo, isto é com a mente universal, é com a mente única. É lá a fonte disto tudo. Mas o processo é conduzido por consciências, por inteligências ou por seres de consciência intergaláctica, de consciência suprafísica, de consciência intraterrena, isto é, de seres que têm consciência interna e que são consciências que representam as leis imateriais. Nenhuma consciência pode desenvolver o processo evolutivo e salvífico se esta consciência não está polarizada na lei imaterial. Porque o que é material vai estar totalmente comprometido em reestruturação. Então, essas consciências imateriais são essas que conduzirão os processos que são organizados pela mente única. Seria necessário, nesse momento, que nós realmente buscássemos contato, que nós buscássemos diálogo, que nós buscássemos uma aproximação mais fluida, mais fácil, que nós fizéssemos um treinamento de ir para o nosso interior e internamente começássemos a fazer contato com essas inteligências, com esses seres, com essas entidades, com essas correntes que vão conduzir este processo. Essas consciências que vão conduzir o processo querem nos alcançar. Essas consciências estão prontas, estas consciências estão abertas para chegarem até nós. Mas, como dissemos no início, precisa que nós estejamos também dispostos a chegar até elas. Mas como nesse nível não há possibilidade de compromisso, não é como esta terra, que a gente tem os pés em duas canoas, assim que a gente vive aqui, não é? Que a gente é frio e quente ao mesmo tempo. Nesse plano não tem isto. Nesse plano, você tem que ser unido, você tem que ser único e você tem que ser claro. Neste caso, estas consciências podem nos alcançar, porque aí elas não estarão impondo, e aí elas não estarão elevando aquilo que não tem condições de ser elevado, e que, portanto, vai criar mais desequilíbrio do que aquilo que existe. Existem planetas onde se vive em leis materiais, não exatamente como aqui, mas que são leis materiais lá também. Existem até planetas habitados, talvez não esses que a gente conheça, mas muitos planetas desconhecidos e que são habitados. Nós podemos perfeitamente continuar a nossa vida de habitantes planetários, não, em outro lugar. Em outro lugar que tenha uma evolução prevista um pouco inferior do que esta da Terra. Os nossos irmãos avançados, ou os nossos colaboradores extraterrestres ou intraterrenos, eles não necessitam de aparelho algum para chegar até nós. Eles não precisam de tecnologia. Esses seres ou essas consciências estão conosco desde já. Isto é, a consciência deles está conosco. Nós ainda não os percebemos, mas eles estão conosco, sempre estiveram. E eles estão, apesar de para nós ser difícil crer nisso, não? Eles estão vibrando muito próximos de nós para que a gente desperte para realidades não óbvias, para realidades não visíveis. E tudo isso funciona dentro de uma força universal. Isso não funciona graças a alguém. Isso é uma força universal. Nós teríamos, além de querer esses contatos, nós teríamos que encontrar uma proporção um pouco diferente entre o compromisso da nossa busca interior com a nossa vida externa. A nossa vida externa, atualmente, é comprometida com forças involutivas. Então, nós temos que encontrar a forma de mudarmos a proporção na nossa vida, isto é, da nossa vida interna, da nossa vida ideal, desta vida que buscamos, estar numa situação um pouco mais proeminente do que está. Porque atualmente a vida externa está predominando. A vida externa está predominando. E a vida externa não é momento mais dela predominar. Isto tem que ser redimensionado. Nós não podemos dar um passo maior do que a nossa perna. Mas nós podemos, neste momento, com a ajuda interior e com a ajuda de tudo isto que está nos assistindo, nós podemos redimensionar esta proporção e não permitir que a nossa vida interior, que a nossa vida invisível, que a nossa vida não prática seja sufocada por esta vida que é, inclusive, muito curta, não? Muito datada, curta mesmo, curtinha. Na superfície da Terra, na nossa vida externa, o que predomina são as atividades externas. Tanto assim que nenhum de nós consegue parar de se locomover, de gesticular, de agir o dia inteiro. Então, para vocês verem a proporção disto. E se nós não tivermos um certo controle sobre essas forças dissuasivas, nós vamos não conseguir penetrar essas dimensões mais subjetivas e vamos não conseguir perceber e viver certas coisas quando esses movimentos começarem. Se nós cuidarmos desta proporção, se nós cuidarmos de nos voltar um pouco mais para a nossa vida interna, para aquilo que não dá lucro, para aquilo que não é prático, isto sem deixar de cumprir as coisas daqui, obviamente, porque as coisas que a gente tem que cumprir aqui podem ser kármicas. Então nós temos que fazer esse exercício de mudar esta proporção e ao mesmo tempo cumprir o nosso papel. Como é que nós vamos conseguir isto? Nós vamos conseguir é através da concentração. E nós conseguimos nos concentrar se nós tivermos uma meta evolutiva. E se nós decidirmos ir para aquela meta. É a decisão de ir para a meta, é daí que vem a concentração. Mas enquanto nós não tomarmos esta decisão, nós seremos esses distraídos que somos, cuidando de tudo e não aprofundando nada. Porque nós cuidamos de tudo, mas se perguntar a cada um de nós de onde é que você veio, ele não sabe. Se perguntar quantas encarnações você teve, ele não tem a menor ideia. Se perguntar quando é que você vai morrer, por isso vai ser a surprise se chegar de repente. De forma que nós sabemos nada. Nós não sabemos nem quem trazemos ao mundo. Quem é a mulher grávida que sabe quem vai nascer através dela? Qual é o pai que sabe o que ele está gerando? Antes de se fazer aqueles exames que eles fazem aí, nem se sabe se é homem ou mulher. Imagine o nosso ponto. Então, nós teríamos que inverter um pouco essas proporções, senão realmente não vamos sair do lugar. Mesmo que não dê tempo para a gente se locomover muito do lugar, mesmo que não dê tempo, a intenção vale. Então, se você tiver a intenção, de verdade, não? Se você tiver a intenção de fazer esta reversão, mas digamos que não dê tempo, por algumas razões, podem ser particulares, podem ser individuais, e podem ser planetárias e sociais também, ou kármicas. Mas se você tem esta intenção tem um enorme valor. Esta intenção move áreas, inclusive extraterrestres, que não se moveriam sem esta intenção. Bem, quem cuida disto, quem está interessado nisso, se prepare para dormir um pouquinho menos. Então, se você tem essa aspiração firme, e se você começar a dormir um pouquinho menos, não pense que você está doente, nem que você precisa ir ao psicanalista, não faça isso, neste momento. Não misture as coisas, a não ser que seja um psicanalista que veja estas coisas. E se você começar a dormir um pouco menos, não fique assustado. Mas cuide da qualidade desse sono. Cuide de, antes de adormecer, se propor a ir para sono profundo. Se você está fazendo esta busca, é automático você começar a dormir menos. Sabe o que quer dizer dormir menos? Quer dizer quando você adormece, você vai direto para um nível profundo. E lá basta alguns momentos para acontecer tudo. E diminui muito tempo que você passaria dormindo no plano astral e que você passaria dormindo no plano mental. Então você atravessaria rápido o plano astral, rápido. Atravessaria rápido o plano mental. E aqui já estão no mínimo 2, 3 horas de sono, que não servem para nada. Só serve para repouso do corpo, para mais nada. Então você atravessaria isto e iria mais rápido para o seu núcleo profundo, para o seu interior. Chegando lá, inteiro, bastam poucos momentos para você aprender o que tem que aprender. E para você realizar no seu ser aquilo que tem que ser realizado. Porque lá o tempo é outro. O tempo lá no nosso interior não é como o tempo material daqui, que aqui corre muitas horas. Para o seu corpo descansar, A média é precisar de 7 a 8 horas para o corpo descansar. O nosso núcleo interior não precisa de descanso, porque o nosso núcleo interior está sempre desperto, o nosso núcleo interior está sempre vivo em atividade, o nosso núcleo interior não dorme, a alma não dorme. Ponto central nosso não dorme nunca. Quem dorme é o corpo físico aqui e o corpo astral. Então, você, com essa decisão, você atravessa essas áreas intermediárias rápido, vai para lá, e lá você tem um restauro que nem um sono de 10 horas daria ao teu corpo físico. Está claro isso para vocês? Então, ninguém venha dizer que dormindo 3 ou 4 horas que o corpo físico vai não ter alimento, vai não ter repouso. Depende de para onde você vai. Se você dorme só 3, 4 horas, ficando no plano astral, daqui a pouco seu corpo físico está debilitado, porque o plano astral não tem alimento algum para certos tipos de necessidade do corpo, para a circulação do sangue, para o sistema nervoso, etc. Mas, se você vai para um nível profundo, o que o seu corpo físico obtém de lá vale horas desse sono inconsciente das pessoas, desse sono animal das pessoas, em que ela dorme e perde a consciência do corpo, perde a consciência de tudo, fica inconsciente, mas não fica inconsciente porque foi lá profundo, fica inconsciente de pesada que o cérebro está. Aí o cérebro dorme, o cérebro não consegue ficar lúcido. Veja, tudo isto tem início positivamente com a nossa aspiração. Se nós não aspiramos a isso, se nós não queremos, se nós não fazemos esse movimento de querer, nada disso tem início. Então, não há nenhum movimento espiritual sobre a Terra que consiga fazer isto num ser se ele não decide, compreende? Então pode haver movimento espiritual nenhum aí. Precisa isto. Não é isto. O que você precisa é querer, é decidir, é tomar a decisão e ir para dentro. E lá é que você vai encontrar todas essas possibilidades. Bem, aqui nós temos várias perguntas. Uma pessoa estava lendo o livro de Erques. O livro de Erques é um livro que a gente está convidado a reler. Porque quando nós lemos este livro, nós lemos algumas coisas, mas outras que estão ali, nós nem percebemos que estão ali. Aquele livro foi escrito em vários níveis. E aqui a pessoa coloca que do livro de Erques, na página 91, está escrito: sabeis o que é estudar profundamente? Está escrito isso lá. Quer dizer, nós estamos estudando o livro, mas será que nós estamos estudando profundamente? Ou estamos estudando como aqueles que vão à escola? Aqueles que vão à escola externa. Como é que se estuda profundamente? O que quer dizer estudar profundamente? Não adianta. Vocês podem estar ouvindo uma partilha a vida inteira, mas se vocês não estudarem aquelas coisas profundamente, nada vai acontecer. Estudar profundamente, como está escrito lá no livro de Erques, seria nós colocarmos em prática aquilo que aprendemos. O que você aprende, você não coloca em prática, você não aprendeu profundamente. Você não estudou profundamente. Então não adianta você compreender uma coisa e chegar a uma conclusão se você não pratica aquilo exatamente como você compreendeu. Você não estudou profundamente. Você estudou como todo mundo estuda, para tirar diploma e para não saber nem quando vai morrer. estuda o corpo humano, estuda as células, estuda, e não sabe quando vai morrer. Vocês já viram isto? O que, que você estuda? Sinal que não estudou profundamente. Ou que está tão identificado com aquilo que desintegra, que não pode compreender a vida daquilo que desintegra. Porque você precisa estar estudando um plano onde não há desintegração, para você poder, daquele plano, saber a sua parte que desintegra até quando ela vai. Não é aqui, não é lendo a mão que você vai saber quando vai morrer. E nem lendo o horóscopo. Você pode saber quando vai desencarnar, como alguns souberam, não? Alguns deram até a data e aconteceu. Então, como é que você sabe? Você sabe porque você está em contato com o seu lado imaterial. E de lá você está vendo o lado material como num mapa. Então, estudar profundamente é você pôr em prática o que aprende. Senão, seus estudos servem para você arranjar um emprego aí de professor. E a pessoa pergunta, nos foi informado que Cristo se manifestará em cada ser. O que quer dizer isto? Como partes do cosmos, todos nós temos uma partícula aqui dentro, no fundo de toda essa nossa aparência. E essa partícula, uma vez, vai começar a despertar. Porque ela, despertando, é que vai fazer a ligação com o cosmos. E aí ela despertando lá no nosso interior, ela vai despertando, ela vai indo na direção do cosmos e nós somos absorvidos naquilo que é a nossa origem, naquilo que é a nossa casa, não é? Como dizem todos os que voltam para lá e têm consciência disso. Então essa energia, neste momento, está para despertar nos seres humanos, está para despertar em cada um de nós. Aqui na Terra, como isto é um teatro, fizeram esta peça de teatro, não é, chamando esta partícula com nomes próprios e tudo isso, então isto virou uma história, uma novela. Mas isto é uma partícula, este Cristo, e que em grego não tem nada a ver com isto que a gente traduz aqui. Essa partícula, não, isto está muito estimulada pela fonte, que nós chamamos de Cristo cósmico. Pela fonte, está muito estimulada. E aqui tem uma pergunta muito própria de um ser humano. Diz o seguinte: eu tenho um filho de 30 anos, eu o amo muito. E como faço para aceitar as suas limitações? Você nunca vai aceitar, porque você está considerando esse ser teu filho. Enquanto você está considerando alguém teu filho, você, mesmo que não queira, não vai passar de um egoísta. Desculpem, sabe, as mães e os pais, mas enquanto vocês pronunciarem este termo, meu filho, minha filha, vocês estão sendo egoístas, porque ninguém é de vocês, ninguém é meu, ninguém é teu. Não existe isto na realidade. Todos nós vimos da mesma fonte. E se você tem um filho e você não o aceita, você não tem outra coisa que fazer que entregá-lo àquilo que o criou. Porque quem nos criou não foi quem nos gerou. E quem nos criou não foi quem nos concebeu aqui na Terra. O que nos criou está muito além desta Terra. O que nos criou está muito além deste universo. Como que você pode dizer que tem um filho que você não aceita? Que filho que você tem? De quem que você é dona? Isso que veio à luz através de você, você chama isso de teu filho? Porque nós podemos prestar o serviço de possibilitar um corpo para uma alma, mas isto é um serviço, isto não é uma posse, isto não é teu. Se aquilo não viesse criado de lá, se aquilo não viesse estimulado do alto, você não teria coisa nenhuma. Você não teria coisa alguma no teu útero. Como pode dizer que é teu filho? E ainda mais não aceitá-lo? Eu sei que isso são coisas muito complicadas para a mente normal. Mas tem horas que a necessidade de libertação na pessoa é tão grande que de repente pode haver aí um lapso, entrar uma luz na mente normal e a mente normal se iluminar. E dizer, de fato, o que eu tenho a ver com isto? Será que meu trabalho não terminou? Já foi gerado no meu útero, já foi posto fora, eu já amamentei, eu já alimentei, eu já ensinei a andar, já está andando, já está pensando, já está vivendo, e o que eu estou fazendo aí agora? O que, que eu estou querendo prolongar além da conta? E sabe o que acontece na realidade? É que você fica, você se prolongando. E ao invés de fazer uma experiência materna, e feita a experiência materna, dar os seus passos evolutivos, depois de ter feito aquela experiência materna, você continua mamãe até o resto da vida. Olha que beleza. Dar à luz a alguém e continuar mamãe para sempre. Mas olha que evolução. É como aquelas rodas de carroça que eram quadradas. Antes de descobrirem a roda redonda, deu à luz e acha que é mãe. Até o fim. Mas o que é isso? Roda quadrada. Não pode andar. Vocês veem por que a Terra tem que estremecer? Vocês veem por que a Terra tem que sacudir? Eu não estou falando da pessoa, hein? Estou falando da mentalidade. Estou falando da superstição, da ignorância. Não estou falando de pessoas, como não está desde o início, né? Dissemos que vamos falar de forças, não de pessoas. As pessoas estão aqui como instrumentos de estudo, para nós todos, principalmente para elas. E se nós podemos dizer a consequência da ação das mineradoras? Eu acho que nem precisamos falar disto, não? Nem precisamos falar disto, porque as mineradoras são coisas que a gente vê aqui, estão aí a olhos vistos, e ninguém faz nada para que isso se interrompa. Ninguém faz nada. Nós não sabemos o que se passa no fundo dos oceanos. No fundo dos oceanos, há máquinas mortíferas funcionando lá, colocadas pelas grandes potências mundiais, as grandes potências materiais. E o que está acontecendo no fundo dos oceanos nem se compara com o que as mineradoras estão fazendo. Mas o que se passa nos oceanos, o que se passa nas florestas, o homem da superfície, movido por aquelas forças, está destruindo tudo aquilo que é a defesa do planeta diante de certos raios cósmicos. Não é? Se o homem tem uma intuição que pode chegar em todas as coisas sem destruir, bom, mas os minerais, em geral, não tenho nada a ver com as mineradoras, os minerais, em geral, as florestas, são a moderação, são o contato, são a defesa, num certo sentido, do planeta, em função de certos raios que vêm do cosmos. Então, para um planeta ser vivo, para um planeta evoluir, nesta chuva de raios cósmicos que ele recebe, que todo o planeta recebe, que cada raio cósmico tem uma função, tem uma tarefa. Tem raios cósmicos que vêm para destruir, outros que vêm para criar, outros, e tudo isso é válido, tudo isso está na criação. Mas se nós desmineralizamos tudo, se nós cortamos todas as florestas, se nós poluímos todas as águas, aí, quando certos raios começarem a incidir, nós não teremos defesa. Isto é o que vai acontecer. E uma pessoa pergunta, como lidar com a minha família? O mundo para se torcer e a pessoa quer saber como lidar com a família. Aí se pergunta, que família? Qual? Porque se você estiver buscando ficar consciente na família cósmica, na fraternidade branca, se você estiver interessado na sua função dentro da família cósmica, que inclui todos os seres vivos, não esses que nasceram de você aqui incidentalmente, porque muitos nasceram até incidentalmente, que nem eram esperados, e chamam isso de família. Chamam isso de família. Sim, porque se alguém tem problema com um filho, é porque aquilo foi um acidente. Não tem como você ter problema com um filho. Não tem como um filho ter problema com você, se não foi um acidente. Não tem como. Se tem problema, é porque foi um acidente. Não é para ter. Era para nascer de outro. Ou não era para nascer. Então, a gente recebe resposta assim, parece que a gente não sabe. Não. Você é responsável a partir do momento em que você toma consciência. Se você fez 20 filhos sem saber o que estava fazendo, você é relativamente responsável, porque você era inconsciente. Compreende? Mas no momento em que você toma consciência, daí por diante as coisas são outras. Dentro da lei evolutiva. Dentro da lei evolutiva. Não dentro da desordem. Dentro da desordem eu não sei porque não me dou com isso. Dentro da lei evolutiva, quando nós tomamos consciência de uma coisa, daí por diante tem que levar em conta. Mas antes não. Então, se você tem filho, se você tem família que não tem nada a ver com a realidade tua, nem você tem a ver com a realidade deles, você procure liberá-los. Libere essas criaturas. Deixe essas criaturas livres de te considerar mãe deles, de considerar pai deles. Deixe eles livres, porque aí eles vão ter chance de encontrar alguém que tenha um pouco mais de ligação. Então, se já houve um acidente, libere essas criaturas, mas libere no teu coração, libere internamente, porque nem sempre você pode liberar totalmente aqui, porque você criou karma. E de repente aconteceu lá um acidente e você tem que prover certas coisas. Mas se você entrega, e se você faz o voto de não repetir mais estes atos inconscientes, se você faz este voto, você vai ver que o universo vai encontrar um lugar para a sua família. O universo se encarrega disto, porque o universo é pai de todos. Se você abre mão do seu erro, se você abre mão da sua inconsciência, e se você se propõe a ser um pouco mais consciente daqui por diante, o universo vai dar um jeito na sua família. O universo dá um jeito até a planetas. Imagine se não pode dar jeito numa família. Uma pessoa diz que tem dificuldade de ganhar dinheiro. embora ele seja um bom profissional. O que que está errado nisto? Não tem nada errado. Você está sendo poupado de ter dinheiro. Você está sendo poupado de ter... Vocês sabem o que significa ter dinheiro? Ter dinheiro é uma responsabilidade que nós não temos ideia. Nós não temos ideia. Principalmente em um planeta onde a grande maioria não tem dinheiro nem para comer. Então quem tem dinheiro tem uma responsabilidade enorme. Eu não estou dizendo que todos nós tenhamos que ser como Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis era um só, não tem dois. Não tem dois. Não há duas almas iguais. Então não quero dizer que não haja gente boa, só aquele, não. Como Francisco de Assis, nunca houve outro e nunca haverá outro, porque toda alma é genuína. Então Francisco de Assis foi um só, e aquele era puro. Aquele realmente não tinha nada a ver com dinheiro. Ele tinha a ver com o sol, com a lua, mas não com dinheiro. Aquele era um só. E nós não temos ideia do que é ter dinheiro passando pelas nossas mãos. A responsabilidade que é isto e a oportunidade que é nós levarmos a sério alguma coisa que está nas nossas mãos e que tanto pode ser o nosso resgate como pode ser a nossa dissolução. O dinheiro é uma coisa muito especial. Ele tanto pode nos perder, como pode nos resgatar. E como neste universo se parte do princípio que tudo está certo, porque no fundo tudo está certo, quem está errado é a nossa compreensão. Nós é que não compreendemos, mas tudo que se passa está certo. A nossa compreensão é que é falha. Então, se alguém não tem dinheiro, ele tem que se perguntar o que que ele está aprendendo com não ter dinheiro. Ou do que ele está se purificando por não ter dinheiro. Ou o que ele está deixando de fazer de mal porque não tem dinheiro. E quem tem dinheiro deve se perguntar se isto não é meu. Se isto passou pela minha mão, porque eu nem sei porquê, porque isso está aí circulando e de repente veio parar na minha mão, se perguntar por que que isto veio parar na minha mão, vocês que têm dinheiro, vocês perguntam isso? Por que que isto veio parar na minha mão? Não é uma boa pergunta? O que será que isso está fazendo na minha mão? O que que eu tenho que aprender com isto na mão? Então, um pode se perguntar, o que que eu tenho que aprender não tendo dinheiro? Porque se você aprender logo, rápido, de repente você passa a ter aquilo que você necessita. Mas se você não aprender, isto fica nessa posição até você aprender. E o outro, que está passando pela prova de ter dinheiro, que também não é uma prova fácil, porque o dinheiro engana, o dinheiro ilude, o dinheiro hipnotiza, o dinheiro alimenta vícios, o dinheiro não é brincadeira. Então, você tem aquilo, você vai perguntar, por que que eu tenho dinheiro? O que que eu estou fazendo com o dinheiro? O que que eu devo fazer com o dinheiro? E quando nós temos consciência, quando nós somos conscientes, quando nós realmente perguntamos, quando nós realmente queremos saber, as coisas começam a acontecer corretamente. Mas precisa que a gente tome consciência. Quando nós agimos com consciência, não tem perigo da gente achar a vida vazia, nem de achar a vida triste, nem de achar a vida dolorosa. Não tem perigo, porque você está consciente do que você está fazendo, vivendo, ou melhor, você está buscando estar consciente. E o que te supre O que te diz que você está vivendo é você ser consciente do que está fazendo e não viver como todo mundo vive. Anda, nem sabe para onde está andando. Come, nem sabe o que está comendo. Respira, nem sabe o que está respirando. Se move, nem sabe para quê, não sabe para onde está indo. Não sabe o que vai fazer lá, só está andando. Enfim, vamos ver se nos dão uma oportunidade de prosseguir, não? Não nesse tom, porque o planeta dá muita volta. E de repente podemos nos encontrar para outras coisas. E muito obrigado e me perdoe por alguma coisa involuntária. Obrigado.